Desafiando a comunidade internacional, a Coreia do Norte anunciou no domingo que passou o seu sexto teste com uma bomba nuclear, afirmando que o artefato que explodiu, o mais potente até hoje, seria uma bomba de hidrogênio. A decisão é um claro desafio às ameaças feitas pelo governo Donald Trump e acirra a escalada de tensões envolvendo Pyongyang, Washington, Seul, Tóquio e Pequim. Embora a potência exata da bomba não possa ser confirmada, a força do abalo sísmico causado pelo teste indica que seu poder destrutivo supera o daquelas lançadas pelos Estados Unidos contra as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, na Segunda Guerra Mundial. Com os testes de mísseis de longo alcance realizados recentemente, a Coreia do Norte demonstrou ao mundo que tem capacidade para alcançar inclusive o território dos Estados Unidos. Agora explode a bomba mostrando que possui o artefato nuclear. E as dúvidas ficavam com relação à capacidade norte-coreana de acoplar esta bomba a um míssil. Pois recente relatório da Defesa dos Estados Unidos indica que é provavelmente real a alegação do regime de Kim Jong-un de que conseguiu produzir uma ogiva nuclear pequeno bastante para caber em um míssil. Uma reportagem publicada nesta terça-feira pelo Washington Post diz que o governo dos Estados Unidos já tem a informação de que a Coreia do Norte produziu com sucesso uma ogiva nuclear miniaturizada, que poderia ser inserida em seus mísseis. Uma avaliação feita pelo Ministério da Defesa do Japão também concluiu que há evidências que sugerem a capacidade de miniaturização. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta segunda-feira para decidir a respeito de novas sanções a serem impostas contra o regime de Pyongyang. E a Rússia, que tem poder de veto naquele conselho, já se manifestou contra novas sanções.
O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse hoje ser contra a adoção de um novo pacote de sanções do Conselho de Segurança da ONU contra a Coreia do Norte, julgando essa estratégia defendida pelos Estados Unidos, os europeus e aliados asiáticos uma abordagem inútil e ineficaz. Putin fez essa declaração à margem da cúpula do BRICS, encerrada hoje em Xiamen, na China. Mais informações com Elcio Ramalho.
A Rússia condena as provocações da Coreia do Norte, disse Putin, acrescentando que engajar uma histeria militar contra o regime de Pyongyang poderia acarretar uma catástrofe planetária e um grande número de vítimas. Putin defendeu o diálogo entre todas as partes interessadas, assim como pede à China, dois países com direito de veto no Conselho de Segurança da ONU. As novas sanções defendidas pelos Estados Unidos serão analisadas na segunda-feira.
Em função desse posicionamento de Putin, o presidente da Coreia do Sul foi até a Rússia para tentar dissuadi-lo.
O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, reuniu-se hoje com o presidente russo Vladimir Putin em Vladivostok, no extremo leste da Rússia, para discutir a crise nuclear com a Coreia do Norte. O presidente sul-coreano diz que se o ditador Kim Jong-un não parar com as provocações, a situação poderá se tornar imprevisível na península. Seul defendeu a adoção das novas sanções que estão sendo preparadas pelo Conselho de Segurança da ONU e devem ser votadas na próxima segunda-feira, entre outras medidas de retaliação, os Estados Unidos e os aliados europeus querem cortar o abastecimento de petróleo à Coreia do Norte para sufocar o regime.
O presidente norte-americano Donald Trump, como já disse, segue referendando que coloca todas as opções sobre a mesa.
Donald Trump não descartou a opção militar e prometeu ontem a venda de bilhões de dólares de armamento à Coreia do Sul. Depois do teste com uma bomba de hidrogênio na Coreia do Norte, a Marinha Sul-Coreana executou hoje exercícios com fogo real e de grande envergadura no Mar do Japão, em advertência ao vizinho.
E em um telefonema de 45 minutos, segundo o presidente Donald Trump, ele ouviu do líder chinês Xi Jinping que Pequim quer resolver a questão do programa nuclear norte-coreano com conversas e meios pacíficos. Segundo o comunicado da chancelaria chinesa, Xi disse a Trump que é necessário permanecer no caminho de uma solução pacífica e trabalhar pela estabilidade na Península Coreana. A pergunta que é feita com frequência é sobre o que estaria objetivando Kim Jong-un com toda esta mobilização militar.
O cientista político francês Pascal Boniface, fundador do respeitado Instituto de Relações Internacionais e Estratégicas de Paris, o IRIS, explica nas páginas do jornal Aujourd'hui en France que os testes nucleares feitos pela Coreia do Norte têm um único objetivo, na opinião dele: a sobrevivência política de Kim Jong-un. O especialista afirma que o dirigente norte-coreano pode ser detestável aos olhos do mundo, mas não é maluco como se ouve falar com frequência. Segundo Boniface, a economia da Coreia do Norte vai muito mal, e o que o regime comunista norte-coreano, um misto de sistema stalinista e de monarquia absolutista, busca é sobreviver politicamente, utilizando a dissuasão nuclear contra as ameaças internas e externas. Na visão do especialista, o ditador Kim Jong-un quer evitar ter o mesmo fim de Muammar Gaddafi na Líbia ou de Saddam Hussein no Iraque. Sob esse ângulo, ele age de maneira racional. Boniface não acredita que ele vá deflagrar uma guerra nuclear. Toda a estratégia do líder norte-coreano é baseada na dissuasão, insiste o diretor do IRIS.
Pois tudo indica que é este mesmo o objetivo de Kim. Ele quer mostrar ao mundo que tem poder, um poder de destruição, que pode abalar os seus vizinhos e boa parte da região da Ásia, até mesmo, quem sabe, os Estados Unidos. E em função disso, quer que os seus oponentes sentem com ele a uma mesa de negociações, onde colocará as suas reivindicações. Reivindicações estas que, segundo consta, serão de compensações financeiras para que ele abra mão do seu programa nuclear. Afinal de contas, o seu paupérrimo país precisa, e muito, de recursos estrangeiros. E, ao mesmo tempo, poderia estar abrindo o mercado da Coreia do Norte para investidores estrangeiros, fazendo a mesma coisa que fez a China. Conservou o seu regime político fechado, mas abriu-se aos investidores. E no caso da Coreia do Norte, esta estaria oferecendo ainda uma mão de obra altamente disciplinada. A seguir, uma análise sobre o conflito na Península Coreana.